estiver em causa nos litígios tributários qualquer eventual dívida ou alegada dívida ao Estado, primeiro tem que depositar, tem que calcionar e só depois é que vai reclamar, não é? Portanto, há determinadas situações que é muito injusto para o particular e por isso não iremos acompanhar. Eu penso que já tinha questionado a senhora deputada Alma Rivera relativamente a isto, mas há aqui uma gralha que eu penso que é importante dizer, é que neste artigo, e eu quando vi isto assustei-me, mas depois perguntei e até aqui entre, e a senhora deputada já me tranquilizou, porque aqui aparece eliminado o número 4, e o número 4 do atual artigo 209 é a proibição da existência de tribunais plenários, chamemos-lhes tribunais plenários. O que é? São os tribunais com competência exclusiva para julgar determinadas categorias de crime, como existiam nos tribunais plenários. E por isso eu perguntei se a vossa proposta era essa, porque ela aqui não consta, portanto, mas que fique claro. Que fique claro que não propõem isso e apenas pretendem restringir e limitar a arbitragem à jurisdição civil. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PCP, e ainda que se possa reconhecer que há aspectos a melhorar na arbitragem, consideramos que esta pode ser uma mais-valia na resolução de certos litígios, podendo ser uma vantagem para os cidadãos em alguns casos, de maneira que também não vamos acompanhar esta proposta. Obrigado.
Palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento ter que dizer que esta proposta é um bocadinho populista, porque pega em dois ou três casos cujas decisões de tribunais arbitrais nós próprios questionamos e temos debatido, e atira-lhe com o preconceito para cima de que os tribunais arbitrais são sempre contrários ao Estado. Não sei de onde é que isto vem, e se vier de algum sítio, o inverso também preocupa, quer dizer, que os outros tribunais seriam mais favoráveis ao Estado, ou seja, mais contrários ao cidadão ou às suas emanações coletivas enquanto cidadão. Não me parece nada boa ideia e não vejo onde é que a independência, a parcialidade ou a falta de transparência dos tribunais arbitrais esteja demonstrado, seja onde for, portanto, não vamos acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão aqui é que eu acho que não estamos a falar de um ou outro caso em que correu mal. O princípio de que para questões administrativas e fiscais o Estado recorre a tribunais arbitrais, na verdade, tem sido um frete ao poder económico. E não é um caso ou outro, é assim. E é por isso que é trazido aqui. Eu compreendo que, eventualmente, as redações poderiam ser outras. O que eu acho é que, sendo... Já percebi que não no caso da iniciativa liberal, mas ouvindo os outros partidos, percebendo que reconhecem esta questão, seria, julgo eu, não estou a pôr de fora o Bloco de pensar também em formulações, mas o PCP propõe uma aqui. Reconhecendo todos nós o problema, estando o artigo aberto, era então muito bom que numa segunda ronda fosse possível chegar a uma redação que acabasse com uma prática que é objetivamente lesiva dos interesses do Estado português. E se todos reconhecemos que é, então era melhor corrigi-la.
A palavra à senhora deputada Alma Rivera, se quiser responder.
Bom, de facto, eu julgo que nós não estamos a falar propriamente de... contrariamente àquilo que tem sido, digamos assim, as expressões usadas nos últimos dias, casos e casinhos apenas. Acho que falamos de uma questão que é mais profunda e que também contradiz um princípio de acordo entre as partes de dirimir esse conflito em determinada, neste caso, em arbitragem. Porque uma das partes, por exemplo, é o Estado. E de que forma é que pode assumir essa vontade em nome de quem? Eu julgo que isso é uma questão que também precisamos de... pronto, é só uma questão mais de reflexão, mas que nos convoca para uma segunda parte muito mais prática. É que, de facto, este tipo de forma de resolução dos litígios é muito mais permeável a pressões de várias ordem. Há a questão, naturalmente, do recurso, mas não só. Quer dizer, de facto, aquilo que tem-se confirmado pela prática é precisamente essa mesma permeabilidade. O que não significa que esta proposta não pudesse ser, digamos assim, balizada ou pudesse ser especificada na medida em que se poderia até restringir, digamos assim, em função... Agora estou, enfim, a extrapolar, mas em função do valor, em função do que estivesse em causa, não é? Pronto. Mas entendo que, de facto, a realidade tem-nos mostrado que não é bom aliar-nos completamente daquilo que são as garantias, e com todas as críticas que se possa fazer aos tribunais, enfim, as garantias que nos dá o processo judicial e que, naturalmente, pela sua própria natureza e porque são vestes diferentes da justiça, pode a arbitragem garantir. Mas, como dizia, estamos abertos a alguma proposta que permita manter esta perspectiva de que há que defender o interesse público e, portanto, não o sacrificar com o recurso à arbitragem, mas, ao mesmo tempo, também, se calhar, fazer uma limitação para não, também não abarcar casos em que isso possa, de facto, ser uma questão despiciente e, portanto, não ter grande, digamos assim, grande razão de ser, pronto. E, portanto, estamos abertos às sugestões que possam vir dos restantes grupos parlamentares para melhorar esta proposta.
Convém dizer que no processo de revisão constitucional, portanto, vai haver um período para que todos os partidos possam apresentar propostas de alteração conexas com os artigos que estão a ser alterados e, portanto, podem, nessa altura, fazer as redações que quiserem bem mais apropriadas também. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que pediu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pensei que tivesse voltado a este assunto, mas, vamos ver. O Estado ter a opção de recorrer a tribunal arbitral ou a negociar um acordo em que os litígios sejam dirimidos em tribunal arbitral é uma opção adicional, só pode ser bom ter uma opção adicional. Portanto, aqui o que estaríamos a fazer é, em sede constitucional, limitar essa opção. E estamos a limitá-la sem evidenciar aquilo que é dito como se fosse uma verdade e que eu francamente não sei, que é de que os tribunais arbitrais tratam sempre pior os interesses do Estado que os outros. Como é que se pode saber? Quer dizer, naqueles que são de arbitragem vinculativa, nem sequer há depois decisão judicial posterior. Naqueles que possam ser um objeto de recurso, que serão alguns ainda, não tenho aqui, ninguém apresentou nenhum dado a dizer que as decisões dos tribunais reverteram as decisões dos tribunais arbitrais. Portanto, ninguém está a dizer, ninguém está a conseguir convencer de que são sempre piores as decisões dos tribunais arbitrais relativamente aos interesses do Estado. Uma coisa sabemos, e essa não careço, penso que nenhum de nós carece de estudos para acreditar, as decisões dos tribunais arbitrais são mais rápidas que as decisões dos tribunais normais. Portanto, ainda que haja um desfecho, se ele não é evidente que ele seja diferente de um desfecho que ocorreria num tribunal comum, o facto de ser mais rápido é certamente bom para a justiça como um todo, independentemente de quem seja o vencedor de causa, digamos, desse litígio. Portanto, deste ponto de vista... Não aceito o facto de que as decisões são maioritariamente de um tipo para dizer que a justiça está inquinada nesse sentido. Porque se assim fosse, nós temos na autoridade tributária, por exemplo, uma percentagem de decisões a favor dos reclamantes contribuintes muito superior a 50%. E, portanto, vamos dizer que a autoridade tributária está contra o contribuinte por princípio e por defeito e, portanto, vamos arranjar um método de expedito qualquer de proteger o contribuinte. Se calhar não era uma má ideia, mas eu não tiro essa ilação. Não é pelo facto de haver uma percentagem superior de decisões num certo sentido que indica que o sistema está à partida inquinado. Portanto, por todos esses motivos, acho que ter o Estado poder recorrer a tribunais arbitrais, se assim entender, Inclusivamente porque há alguns casos em que, infelizmente, para o sistema judicial português, não há confiança suficiente para o contraparte aceitarem jurisdições de tribunais nacionais, e às vezes a única hipótese é ter mesmo jurisdições de tribunais arbitrais vinculativos. Por todos esses motivos, acho que é uma hipótese que não só deve existir, que deve existir e, portanto, nunca ser vedada constitucionalmente. Muito obrigado.
Tem a palavra também a sua deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o recurso aos tribunais arbitrais é facultativo, ou seja, as partes, os cidadãos, têm sempre os tribunais, mesmo em sede contratual, quando estão a otorgar contratos, é uma questão de não se vincularem a essas contratos. Portanto, não é obrigatório, é sempre um recurso alternativo, não é obrigatório, porque os tribunais existem na mesma. Muito obrigada.
Deputada Armaria.
A questão é que isso é feito em nome de todos, portanto, em nome do interesse público, quando existe, muitas vezes, até conflitos óbvios. Ainda por cima, conhecendo nós o historial de portas giratórias entre empresas, entre figuras do Estado ou pessoas com altos cargos de responsabilidade e empresas que depois, onde vêm depois a trabalhar, quer dizer, isto vamos ser práticos, não é? É óbvio que há aqui uma componente que é menos sindicável do que se fosse o Tribunal Comum a dirimir. Por isso é que nós não entendemos privatizar a justiça, não é? Porque entendemos que há uma delegação desse poder num tribunal e, portanto, entendemos que isso não deve ser nem os mais liberais dos liberais incluem a justiça de forma nessa esfera, enfim. Agora, quando nós percebemos que há decisões que, quer dizer, vamos olhar a questão das barragens e todo o processo de desmantelamento de EDP, enfim, percebemos que a decisão é contrária ao interesse público e que é uma decisão que vem, digamos assim, favorecer uma das partes, temos que olhar para a realidade e perceber o que é que está aí em questão. Por isso é que também referi àquela questão da vontade das partes. A vontade de quem? A vontade daquele que era o responsável político naquele momento. E, portanto, não estamos numa questão de igualdade entre as partes realmente... portanto, que se realize de facto. Estamos numa situação em que não há igualdade entre as partes e nessa medida não deve passar o que é de todos, o que é público, o que é de interesse geral, não deve ser tratado como se de interesse particular se tratasse. Deve ser mantida essa salvaguarda e essa, digamos assim, essa proteção aos interesses que estão em causa.
Bem, penso que a questão não vale a pena estarmos a continuar, são perspectivas que os partidos têm e bem sobre estas matérias que depois podem ser aperfeiçoadas em linguagem jurídica noutra altura. Portanto, vamos só terminar o 215 porque o plenário acabou muito tarde porque há deputados com compromissos também para sair que pediram que a reunião demorar só às 8h30, mas vamos fazer ao menos 5 artigos, falta 215 para depois entrarmos numa matéria diferente e, portanto, que é da Iniciativa Liberal, e eu pedia ao deputado João Coutinho de Figueiredo que introduzisse o 215.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de pôr à sua consideração o seguinte. Eu ia fazer a apresentação da nossa proposta do 215, mas na realidade ela tem a mesma lógica, portanto faria sentido, com alterações a mais 6, 7 artigos.
Portanto, a lógica é a mesma.
É a mesma da unificação dos Conselhos Superiores, sim, que é retirar a natureza corporativa, tanto quanto possível, do Poder Judicial. Não sei se ao debater 7 artigos em conjunto nos leva para além da hora razoável.
Nesse caso, interrompemos aqui hoje e amanhã ao introduzirmos o 215, diz quais as propostas do Liberal que estão aqui seguidas e são discutidas em conjunto. Nesse caso.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Está a reunião terminada.
Eu queria falar.
Eu só queria. Estão agregados na unificação dos conselhos.
Unificação dos conselhos superiores, 133, uma das alíneas, 163, duas alíneas. É logo a seguir.
Portanto, amanhã começamos no 215, mas conjunto com a unificação dos conselhos superiores.